Iniciei os trabalhos. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer também a presença do Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP, o Sr. Dr. Ramiro Sequeira. Isto é uma audição com o propósito da apreciação de dois projetos de lei, do PAN e do Bloco de Esquerda, que determina a restrição da realização de voos noturnos, salvo por motivos de força maior. Como tal, vai haver uma primeira intervenção por parte do nosso convidado, o Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP, que terá o tempo entre 8 a 10 minutos. E passo assim a palavra ao Dr. Ramiro Sequeira.
Boa tarde a todos. Estão a ouvir?
Sim, estamos. Boa
Boa
tarde.
tarde. Primeiro agradecer. Estamos só aqui a tentar projetar a pequena apresentação que temos para partilhar convosco, mas antes de mais, agradecer o privilégio de estar aqui convosco hoje e de poder também expressar a opinião da TAP sobre este importante assunto. Tal não foi possível por questões de agenda e de circunstância quando foi a outra audição, mas de qualquer das maneiras, obrigado pela oportunidade. Eu não sei se me estão a ver, eu não estou a ver a sala.
Estamos com imagem e com som. Muito obrigado.
Então, dê-me só um segundo, peço desculpa porque eu não estou.
Não nos deves estar a ver porque está a partilhar a sua tela. Pode ser esse o motivo.
Ok, pronto. Então, pronto, eu vou continuar. Estão a ver a tela? Estão a ver a apresentação?
Sim,
Ok,
estamos.
pronto. Ok, só fazer uma pequena correção, se me permite. É um preciosismo, mas só para ficar registado. Oficialmente, ainda não sou o CEO da TAP. Eu aceitei o convite na qualidade de COO. Peço desculpa, estou a ouvir a minha voz muito alto.
A voz aqui está
Mas eu
ótimo.
ouço a minha voz quando falo. Não sei se calhar são os microfones. Obrigado, agora sim, muito obrigado. Estava a fazer então uma pequena correção, será uma questão de horas, essa oficialização, mas ainda não fui cooptado como presidente da Comissão Executiva, mas. O contributo é o mesmo, é só um preciosismo do título, digamos assim. Obrigado. Vamos começar então. Este primeiro slide tenta fazer um pouco o resumo executivo da nossa apresentação. E aqui estão espelhadas quatro ideias que vamos ver ao longo da apresentação e também tivemos. A oportunidade de já enviar, e peço desculpa não ter sido com mais antecedência, de já ter enviado um documento escrito mais elaborado e mais extenso que esta apresentação. E aqui estão espelhados os quatro pilares da nossa intervenção, que é basicamente o compromisso com a sustentabilidade ambiental, fazer referência, vamos fazer referência e vamos ver mais pormenores sobre. Como é que esse compromisso se reflete na operação da TAP, através da sua renovação de frota com aviões mais eficientes e mais silenciosos? Fazemos uma pequena nota de que esta participação neste projeto, obviamente, eu sei que ouviram outros stakeholders, mas há mais companhias, nomeadamente estrangeiras, que se poderiam ver afetadas por este projeto de decreto de lei. E por último, terminamos com o que é o que seria o possível impacto na economia, no turismo e eventualmente no emprego deste decreto de lei. Entretanto, se me quiserem interromper, estão à vontade. Caso contrário, vou passando e depois então fazemos as perguntas ao final. Importa de referir, e peço desculpa como não estive na outra audição, talvez repita algumas informações já dadas pelos outros players, mas importa referir que este assunto é um assunto que também é tido em conta na indústria da aviação, aliás, já há bastantes anos, que é uma preocupação da ICAO. A ICAO é a Agência das Nações Unidas para a aviação civil, para a aviação civil mundial, onde dá guidance, e em certa maneira regula e dá orientações a todas as instituições mundiais que estão relacionadas com a indústria. E, portanto, isto é um assunto que tem sido amplamente discutido e que tem evoluído numa maneira que eu considero muito considerável. E vamos ver alguns dados já a seguir. Este slide mostra-nos os quatro pilares de ação que a ICAO identifica como fundamentais para abordar este assunto. E como podem ver, temos o pilar da redução do ruído na fonte, neste caso vamos chamar a fonte o avião, maioritariamente. Tem a questão do ordenamento do território, da zona envolvente do aeroporto. Tem o ponto da criação de procedimentos de mitigação. Esses procedimentos normalmente são procedimentos operacionais, que também vamos ver a continuação. E atenção, não são procedimentos operacionais só da companhia, mas também de outros stakeholders, como navegação aérea ou o próprio aeroporto. E por último, e só por último, tem as questões de restrições operacionais. Que no fundo é o que nós estamos aqui a falar também, não é? O fecho do aeroporto entre as 00 e as 6 é uma restrição operacional relevante para qualquer companhia aérea e para qualquer aeroporto. Nesse sentido, no seguinte slide, e indo à recomendação número 1 da IATA, podemos ver como a indústria tem evoluído ao longo dos últimos anos na redução dos seus níveis de ruído. Essa redução ronda, obviamente estamos a falar de uma janela temporal muito considerável, obviamente que sou consciente disso. Contudo, isto é uma indústria, passo a expressão, pesada, não é? As evoluções, tanto de tecnologia como de procedimentos, como de regulamentos, são coisas que são feitas ao longo de um certo tempo, mas podemos ver que ao longo destes anos a indústria conseguiu reduzir o impacto do ruído em cerca de 88%. Mas não indo tanto à história passada e indo mais à história recente, no projeto de transformação que a TAP estava a fazer desde. Digo estava porque, infelizmente, a situação do Covid, como todos bem sabemos, está a fazer um parênteses na transformação da TAP e na sociedade, digamos assim. Mas isto para dizer que, dentro desse processo de transformação, havia uma renovação da frota. Que era uma renovação muito importante para este assunto, ou seja, estamos a falar aqui do ponto 1, ou seja, a TAP estava com a sua renovação da frota, indiretamente ou diretamente, como queiramos, a dar resposta a este ponto 1 da ICAO, onde 40% da nossa frota ia ser renovada, já foi renovada, isto já é uma atualidade, e também muito para aquilo que nos interessa. Como podem ver aí no, na apresentação, 70% da longa distância, que muitos dos voos que, principalmente que descolam próximo do horário noturno ou no horário noturno, são voos de longa distância. Os nossos chamados wide bodies, ou seja, os aviões de longa distância, os 330 neo, sofreram uma renovação de 70%. Já iremos aos indicadores sobre essa renovação. Aqui, passamos do ponto 1 para o ponto 3. O ponto 2, que é o ordenamento territorial, é um ponto, pronto, que não nos cabe a nós entrar em pormenores, e sabemos que a situação e o aeroporto está onde está. No ponto 3, chamamos a atenção para ações. Falámos das ações da companhia, algumas delas, ainda não falámos todas. Falamos de ações de outros stakeholders. E aqui estão, por exemplo, dois pontos, duas sugestões, onde se pode ver que são coisas que são feitas noutro aeroporto, por exemplo, a inclinação da ladeira de aproximação, são ações que o aeroporto de Heathrow ou de Frankfurt, por exemplo, tomaram, onde aqui se trata de aumentar, digamos, a distância de aproximação à pista. Obviamente que isto requer vários estudos e requer um trabalho considerável por parte da navegação aérea do respectivo país, mas é uma maneira, por exemplo, de minimizar o ruído. Outra maneira de minimizar o ruído, e aqui falamos de navegação aérea de qualquer país, podemos falar de um aeroporto de qualquer país, é o deslocamento da soleira de aterragem, peço desculpa. Portanto, se eu estou a aterrar mais à frente, vou ter mais ângulo de aproximação e, portanto, posso minimizar o ruído na proximidade da cabeceira da pista, como ela seria conhecida agora. Voltando ainda, isto estamos a falar de questões operacionais, voltando ainda à parte da companhia, que é esse texto que tem embaixo a verde. A TAP, sensível a esta questão, obviamente, não podia ser de outra maneira, tem procedimentos operacionais vamos chamar de uma maneira mais simplista, de pilotagem, onde opta pelo maior uso, imagino que todos sabem, o avião pode travar com duas forças contrárias, uma é a força dos próprios travões, como em qualquer veículo, e a outra é a força dos motores, ou seja, o avião com terra, é o chamado reverso, o motor é como se andasse para trás, o ar entrasse para trás e, portanto, faz resistência e faz atrito e ajuda o avião a travar. Essa resistência, esse atrito é mais efetivo para a travagem, contudo, também faz mais ruído. E, portanto, aí o que sinalizamos é essa, esse. Esse procedimento que nós temos implementado para minimizar o ruído. Depois há tecnologias, que eu julgo que não está aqui neste slide, há tecnologias que também a nível da aterragem podem ajudar a uma otimização da aproximação à pista, e deixo a referência, julgo que irá no nosso documento, que é a GBAS e a aproximação RNP AR, que são aproximações mais eficientes, desenhos mais eficientes, que necessitam alguma tecnologia para, de novo, minimizar o ruído. Passando para o seguinte slide, podemos ver o compromisso que a TAP. Podemos ver, peço desculpa, podemos ver o compromisso que a
Doutor
TAP.
Ramiro Sequeira, peço desculpa estar a interrompê-lo, mas é que na primeira intervenção o tempo estipulado é entre os 8 a 10 minutos e a questão é que eu lhe pedia que fosse um pouco mais célere, porque vamos ter sessão plenária dentro de alguns minutos. Como tal, agradecia que se pudesse ser um pouco
Claro que sim,
mais
claro que sim.
rápido. Muito obrigado.
Peço desculpa, mas o assunto é apaixonante, mas eu vou já terminar, ok? Pronto, o nosso compromisso, temos uma meta, já tínhamos esta meta já estabelecida em 2015, de reduzir as emissões de CO2 por passageiro em cerca de 20%, e esta melhoria da performance dos nossos aviões com o investimento que fizemos na frota, já ao dia de hoje está a contribuir para menos 13,5% na eficiência de combustível, logo por conseguinte na emissão de CO2. No seguinte slide, podemos ver, e achamos importante, obviamente, que sabemos que a TAP é o principal operador do aeroporto de Lisboa, somos conscientes disso, temos cerca de 50% ou 51% da operação. Contudo, fica também para registro a análise que nós tomamos a liberdade de fazer, de como é que isto afetaria, ou seja, como é que este horário, esta restrição afetaria as outras companhias e a percentagem sobre a percentagem da operação que tem. Têm no aeroporto de Lisboa. Já terminando, não podemos descurar, obviamente, os impactos financeiros e os impactos sociais que a medida poderia ter. Estes impactos financeiros têm como base todos os voos que iríamos deixar de dar, todas as ligações para o long haul e do long haul para o short haul que íamos deixar de poder vender, e é, obviamente, isto são dados feitos sobre 2019, qualquer realidade hoje em dia está distorcida, como infelizmente todos sabemos, mas esta é a realidade. Chamar a atenção para um pormenor também, há muitas das mercadorias perecíveis, alimentos, produtos farmacêuticos, etc., que vão nos nossos porões nos voos da noite. E por último, deixar o contributo que cada avião tem, ou seja, se houvesse uma restrição no período noturno, obviamente que isso implicaria menos operação, ou implicar menos operação implica menos aviões, ou implicar menos aviões deixamos a nossa análise do impacto, o que é que impacta um avião na economia portuguesa, no turismo e também, não menos importante, principalmente nos dias de hoje, na geração de emprego. Agradeço a vossa atenção.
Muito obrigado. Passando agora, vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PS, à doutora deputada Maria da Luz Rosinha.
E cumprimento desde logo o Dr. Ramiro Sequeira, quase CEO da TAP. Então, dizer, estamos aqui para apreciar, para ouvir a opinião dos responsáveis da TAP sobre dois projetos de lei, respeito de um do PAN e outro do Bloco de Esquerda, sendo que o primeiro determina a restrição da realização de voos noturnos e o segundo, o do Bloco de Esquerda, que interdita a realização de voos noturnos. O Dr. Ramiro Sequeira fez uma apresentação de um conjunto de preocupações que nós, aliás, termina e começa com a expressão da mesma preocupação, ou seja, os impactos em termos económicos daquilo que resultará da diminuição dos voos noturnos. No entanto, a mim preocupa-me, e ao Partido Socialista também, para além dessas questões, que não tenha sido aqui abordado aquilo que são os impactos negativos sobre a saúde das pessoas. E esta é uma questão fulcral no meio desta discussão. Impactos esses que, face à pandemia e efeitos que, face à pandemia que temos vivido, e à redução dos voos, se tornaram muito mais claros. Nós estamos hoje a discutir uma questão que, em janeiro, dezembro, novembro, tinha outra amplitude. Hoje, as pessoas, se esta discussão não se passasse unicamente ao nível do Parlamento, mas se passasse numa discussão pública, com a participação da população, as pessoas teriam um sentimento diferente em relação àquilo que acontece na sua vida quando não estávamos sob as restrições da pandemia. E então percebemos, há várias questões que, ao longo de todas as audições que aqui têm sido feitas, também emergiram de uma forma muito clara, e que são, há um conjunto de regras que, por norma, não são observadas, e que, se o fossem, melhorariam em muito aquilo que são os efeitos negativos do excesso de voos noturnos existentes. Um deles é que há um determinado limite para os voos noturnos, que na maior parte dos casos não é cumprido, porque há sempre muito mais voos do que aqueles que estão estabelecidos. Invoca-se a questão da força maior, mas nós percebemos que força maior é quase tudo. E então há casos, e nós debruçámos essencialmente sobre dois aeroportos, o Humberto Delgado e o aeroporto Francisco Sá Carneiro, sendo que é também diferente a apreciação dos responsáveis autárquicos daqueles territórios, já que no caso do Porto ficou um bocadinho longe do aeroporto. No caso de Lisboa, o Sr. Presidente da Câmara, Fernando Medina, foi muito claro em relação a este assunto, e certamente que o Dr. Ramiro Sequeira conhece a posição da Câmara de Lisboa e os documentos já aprovados e tudo mais. Ora, o que lhe gostaria de levantar, e pena foi que a apresentação que aqui nos trouxe não tivesse chegado mais cedo, porque nos teria permitido lê-la e portanto, também discuti-la. Aqui a leitura não era uma leitura, era quase impossível. Mas eu diria assim, as regras que existem para que estabelecem o número de voos noturnos, o quais são as medidas que, enquanto responsável de uma companhia que tem a maior parte das operações, pensa fazer no imediato sobre isso, agora que estamos a retomar a atividade. Depois, o incumprimento dos horários. Com frequência os voos se atrasam e automaticamente caem também dentro de um período que é um período que afeta a questão, desde logo, do período de interdição e do período de descanso das pessoas. Depois, há uma necessidade que foi reconhecida em todas as audições e que é a necessidade de maior transparência na informação que é transmitida para que se possa perceber o que acontece. Ninguém quer causar problemas de ordem económica, todos percebemos a extensão e a importância do emprego nestas situações, mas também a questão que eu lhe falei no princípio, que esteve omissa na sua apresentação e que teve a ver com os impactos negativos, não só em termos ambientais, mas em termos de saúde pública. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Passa a palavra ao grupo parlamentar do PSD, senhor deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, senhor coordenador. Cumprimentá-lo a si, os deputados, e também cumprimentar o doutor Ramiro Sequeira, desejando naturalmente que tenha o maior sucesso nas funções que estará prestes a assumir. E dentro das funções que estará prestes a assumir, doutor Ramiro Sequeira, de facto, tem aqui uma herança que vem de trás, porque esta comissão, ou qualquer deputado, eu diria que até qualquer português, quando tenta observar aquilo que é o posicionamento da TAP face ao aeroporto Humberto Delgado, fica com uma sensação de que o aeroporto é quase um incómodo para a TAP, apesar de ter lá 50% da sua operação. Porque a pessoa a quem o doutor Ramiro Sequeira está a suceder chegou a classificar o aeroporto Humberto Delgado como um dos piores do mundo. E se assim é, se é um dos piores do mundo, a minha primeira pergunta é se de facto a localização do aeroporto Humberto Delgado, como ele existe, onde ele está, é um incómodo e é um problema para a TAP também, ou não é, ou até um fator de competitividade. Há que esclarecer essa primeira questão que lhe queria colocar, face aos dados e aos indicadores económicos que está aqui a apresentar. A segunda é que foi muito útil a informação que aqui prestou, mas de facto nós precisamos de trabalhar numa situação de compromisso entre aquilo que é a necessidade económica do país de receber turistas e aquilo, naturalmente, que é a necessidade do país ter uma política cada vez mais amiga do ambiente e que não seja prejudicial para as pessoas. E, portanto, uma situação de compromisso não pode apenas ter em conta um dos lados e um dos critérios, que é o critério económico e financeiro, que é muito relevante para Portugal. Mas o que é também muito relevante para os portugueses é perceber em que medida é que a TAP poderá ou não agilizar, flexibilizar aquilo que é a atual situação de horários. Nós tivemos aqui, por exemplo, a APTA, que indicou que seria aceitável existir uma interdição entre as 5, perdão, entre a 1 da manhã e as 5 da manhã. Portanto, que nesta janela horária poderia efetivamente haver uma interdição e que isso não iria perturbar a sua operação. A questão é perceber se isto, a TAP tem esta concordância, discorda, se discorda, isto implica um custo, se esse custo é comatado, não é comatável, porque nós não podemos continuar a ter a mesma situação em que nós temos uma diretiva que não podemos transpor porque é um interesse económico. Nós temos que transpor esta diretiva conciliando os melhores interesses do país, mas naturalmente os melhores interesses do país não são só os interesses da TAP, e sei que claramente tem essa noção, mas falta de facto essa explicação que apelava que pudesse aqui fazer. Portanto, que horário é que seria viável para a TAP, dando aqui o exemplo daquilo que foi indicado pela APTA entre a 1 da manhã e as 5 da manhã? Numa consideração final, ainda sobre a questão do aeroporto, que é extremamente relevante, gostaria apenas que pudesse confirmar que aquilo que é a construção do aeroporto do Montijo, o projeto de construção do aeroporto do Montijo, se é algo que efetivamente não serviria aquilo que é a operação da TAP. Enfim, não interessa aqui explicar o porquê, mas é algo que nós temos ouvido várias vezes, que de facto o aeroporto do Montijo e a sua construção poderia não servir aquilo que é a atual operação da TAP. E essa informação é relevante, porque naturalmente, mantendo-se o aeroporto Humberto Delgado, nós temos que compreender que constrangimentos aqui se causam ou não à TAP, tendo em conta até que é uma empresa cada vez mais pública e isso acarreta várias responsabilidades, não só face àquilo que é a viabilidade da empresa, mas também àquilo que é a sua responsabilidade em outros aspectos, como aquele que nós estamos aqui a tratar hoje, que é o ambiente e a saúde das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Nelson Peralta.
Sr. Coordenador, Sr. Diretor Executivo, ou quase Diretor Executivo, o Bloco de Esquerda tem, de facto, um projeto de lei que está em discussão, e é por isso que estamos nestas audições, para interditar os voos entre a meia-noite e as 6 da manhã. Estamos empenhados em garantir uma maioria no Parlamento para esse projeto de lei do Bloco ser aprovado e, portanto, os voos deixarem de existir entre a meia-noite e as 6. E é neste contexto que temos esta discussão. O que a TAP aqui nos apresenta é que há um conjunto de melhorias tecnológicas ao longo dos últimos anos, de práticas e tudo mais, que permitiu reduzir o ruído. Bem, mas essa não é a questão, porque a situação, mesmo com essas melhorias no dia de hoje, aliás, no dia antes da pandemia, não é? Mas nos dias de hoje, é que é um enorme incómodo, e não só incómodo, tem a ver com a saúde pública e com a saúde ambiental das populações, de centenas de milhares de pessoas na área dos aeroportos, acima de tudo naquele que está implementado numa área urbana mais densa, que é o de Lisboa. E, portanto, é necessário fazer alguma coisa, não basta dizer que é importante economicamente, que já houve melhorias, não. Há um problema que visa, tem que ter uma solução. E é por isso que lhe quero fazer algumas perguntas concretas. A primeira diz-nos que a TAP teria um prejuízo de 47, 95 milhões de euros com a interdição destes voos. Então, mas não é possível os voos serem alocados a outra hora diurna, ou seja, fora deste período da meia-noite às 6? Até porque se isto não é o momento para fazer esta medida, quando é que é? É porque com a pandemia, infelizmente, a parte da pandemia, mas uma das suas implicações é que existem muito menos voos. Portanto, é possível reorganizar o aeroporto de forma a ter esses voos durante o dia e não durante a noite. Se não vamos fazer essa alteração legislativa agora, fazemos essa alteração legislativa quando? Quando já tivermos novamente muitos voos e seja muito mais difícil reorganizar as aterragens e descolagens neste período? Parece um bocado difícil. Outra pergunta que eu queria fazer é sobre a questão do aeroporto do Montijo. A posição do Bloco de Esquerda é clara, somos contra a questão do aeroporto do Montijo pelos motivos económicos e ambientais, mas a pergunta, neste contexto, é se é verdade que o aeroporto do Montijo não vem resolver o problema dos voos noturnos no aeroporto Humberto Delgado, porque é o que tudo aponta. Depois nós temos também que os limites atuais de voos noturnos não são cumpridos, porque há sempre exceções e exceções à exceção, e a regra passa a ser a exceção. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é, nós gostaríamos de definir o que é que são os motivos atendíveis, quanto a nós seriam motivos humanitários, de voos humanitários, obviamente de aterragens de emergência e outros, mas que nos auxiliasse o que é que pode ser realmente uma exceção, mas uma exceção não é fazer da exceção a regra. Temos também bastantes preocupações sobre os direitos dos trabalhadores, porque se um aeroporto trabalha todo o dia, inclusive durante a noite, temos não só as populações a sofrer, mas muitos trabalhadores da aviação e do aeroporto que têm que ter turnos 24 horas non-stop com alterações de sono e muito mais. Portanto, é uma preocupação que nós também temos. Gostaríamos também de perceber se é possível fazer, para além da interdição entre a meia-noite e as 6, ter um horário de tampão de mais reduzido, nomeadamente das 11 à meia-noite e das 6 às 7 da manhã, por exemplo. E das audições anteriores que nós escutamos, muitas entidades nos disseram que muitos destes voos, até a maior parte destes voos noturnos, visam não trazer passageiros, turistas, para Portugal, mas sim interligação entre continentes, como Portugal fica, digamos assim, na ponta da Europa. Há passageiros que vêm da área mais a leste da Europa que param, ou mesmo da Ásia, que param em Portugal e que depois vão para as Américas, para outros continentes. A questão é, a TAP tem um modelo de negócio diferente, porque está baseada, obviamente, em Portugal, mas se nos pode dar também uma dimensão mais geral, se não é verdade que a maior parte destes voos noturnos, neste período, são, de facto, voos de escalas, em que os passageiros nem sequer saem do aeroporto, mas sim que transitam apenas entre aviões, ou que apenas uma paragem técnica dos aviões para seguirem novamente para outro continente, e portanto, obviamente não estamos a falar de interesse nacional, estamos a falar apenas de uma paragem intermédia. Concluo dizendo que o Bloco de Esquerda está bastante empenhado na ação do seu projeto de lei. As populações junto aos aeroportos, nomeadamente o aeroporto Humberto Delgado, há demasiados anos que vivem a sua vida com um barulho constante, com a sua saúde deteriorada, com a sua qualidade de vida reduzida, e é tempo disso mudar. E este é o momento para essa alteração, por dois motivos. Há este projeto de lei do Bloco de Esquerda, que até já estava feito antes do impacto da pandemia, mas também porque agora, com a questão da pandemia, este é também o momento para reorganizar a utilização aeroportuária, obviamente esperando melhores dias, todos nós esperamos isso, obviamente. Portanto, concluo. Muito obrigado.
Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Deputado. Bom, cumprimentar, antes de mais, o futuro proximamente CEO da TAP, e considerando o conjunto de audições que já fizemos e que foram bastante esclarecedoras, acho que podemos concluir que os únicos que não estão de facto de acordo ou não estão ainda motivados para o cumprimento daquilo que seriam as normas vigentes são mesmo as companhias aéreas, porque de resto têm sido, todos os contributos que temos recebido têm sido convergentes com o objetivo de reduzir ao mínimo possível os voos noturnos. E aquilo que fica mais claro aqui é que é preciso garantir que os tais motivos de força maior são mesmo motivos de força maior e que não estamos a ser tolerantes com uma interpretação excessivamente lata e benevolente do que são os motivos maiores. E no caso da TAP, que é específico, a questão que se coloca relativamente aos voos civis noturnos tem mais a ver com o tipo de planeamento que é feito da operação, que assume pressupostos que à partida são impossíveis de cumprir e, portanto, o ritmo dos voos e que exige o regresso dos aviões, ou seja, à partida já se estabelecem uma organização da operação que forçosamente redundará em voos para lá da hora permitida. E, portanto, nós temos manifestado a nossa concordância com esta proposta. Achamos que a TAP, mais do que pedir desculpas às populações, precisa mesmo é de implementar medidas concretas, sem utilizar a pandemia como subterfúgio para a tomada de medidas, porque as consequências são, pronto, por demais nefastas e tem sido mais do que óbvia a necessidade de apertar a malha e salvaguardar os interesses ambientais e das populações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Portanto, eu ia iniciar por agradecer a participação do doutor Iro Carreira e sua excelente apresentação. O facto é que nós estamos numa época em que os objetivos, a intenção, a organização e as estratégias para se diminuir o ruído e a redução dos os motos. Turnos iniciam-nos hoje a ser mais ou menos insuficientes. E eu então iria objetivamente então perguntar-lhe isto. Sabe dizer-nos se o plano de ação relativo à redução de ruído foi atualizado recentemente? E ainda saber se nas obras que neste momento estão em curso no aeroporto, se foram feitos alguns destes procedimentos de mitigação que nos referiu hoje. E é isto só.
Muito obrigado, senhora deputada. Então, terminada a ronda das questões, vou passar a palavra ao seu doutor Ramiro Sequeira, onde eu lhe peço também, e tendo a noção que foram feitas aqui algumas questões, que se puder se cinja aos 10 minutos para as respostas, visto que a nossa sessão plenária ir-se-á iniciar dentro de pouco tempo. Muito obrigado, tem a palavra.
Obrigado a todos pelas perguntas. Vou então nestes 15 minutos tentar resumir o que eu julgo ter sido os principais pontos. Obviamente que a TAP tem...
Peço desculpa estar a incomodá-lo, mas são 10 minutos. 10 minutos foi o que eu lhe disse.
10 minutos.
E não okay. 15.
Obrigado. Dizia eu, obviamente que a TAP tem o maior compromisso com esta questão. E esse compromisso não é de agora, não é um compromisso desde que nos chegou estes dois projetos de lei, é um compromisso que se arrasta desde que a ICAO, a Agência das Nações Unidas para estes e outros assuntos, passou a ser sensível aos mesmos. E desde então, a nível de procedimentos operacionais, eu referi a alguns deles, nomeadamente o uso de um motor para travar e entre outros mais técnicos, digamos assim, a TAP sempre teve esse cuidado. Obviamente, a par com a intensificação destas questões perante a sociedade, foi intensificando também a TAP a sua prestação. Importa dizer que a TAP cumpre todos os indicadores desse organismo, cumpre todos os indicadores da indústria no que refere ao ruído e ao uso de mecanismos disponíveis para uma companhia aérea para afrontar esta questão. E, portanto, a TAP é sensível com a questão, a TAP é sensível com a sociedade e a TAP é sensível com todos os indivíduos que se veem afetados por esta questão. O que importa dizer é, nas ferramentas que a TAP tem ao seu dispor, ferramentas essas que estão compliance com a indústria e compliance com as organizações que regulam a indústria, a TAP cumpre todos esses objetivos. Mas a TAP põe-se como objetivo continuar a reduzir. através de procedimentos operacionais, através da sua renovação de frota, compromete-se a reduzir tanto o ruído como a emissão de CO2 através de uma melhor eficiência do combustível. Portanto, este penso que é um statement inicial importante para deixar clara a preocupação e a postura da TAP perante estes assuntos sensíveis. Sobre os incumprimentos, convém dizer que os incumprimentos, uma vez mais, são transversais a todas as companhias. Dito isso, obviamente que a TAP tem uma considerável operação no aeroporto de Lisboa, como foi referido, mais de 50%, e falando sobre um ponto em concreto, a TAP, quando é levada, e recordo que segundo a nossa análise, 73% dos incumprimentos não são imputáveis à companhia, ou seja, não tiveram, no que nós chamamos, ao longo do dia pode-se criar uma bola de neve de atrasos, principalmente, e vamos recordar, não vamos olhar para o aeroporto agora, vamos olhar para o aeroporto como estava, no verão de 2019, por exemplo, poderíamos ver 2018. Dois pontos. Ponto número um, a TAP opera os slots diurnos ou noturnos que são disponibilizados pelo regulador e pelo aeroporto. Portanto, se a TAP tem a operação X, podemos entrar em adjetivos, se é ambiciosa, se não é ambiciosa, se são muitos voos, se são poucos voos, mas aqueles são os horários que foram disponibilizados e aquele é o programa de voos que a TAP está a fazer, cumprindo a disponibilização de horários. Recordo que, em média, o aeroporto de Lisboa aceita cerca de, no verão, no pico, se não me falha a memória, cerca de 38 movimentos por hora. Esses movimentos têm um respectivo slot e a TAP, como os outros operadores, operam nesse slot. Este é o ponto número um. Okay? Não fazemos um programa de voos mais ou menos ambicioso, porque nós temos os nossos tempos de rotação, nós temos, desde que chega até que sai, no mínimo tem 45 minutos, a uma hora e 10, uma hora e 20, para o avião que nós chamamos rodar, e, portanto, a TAP opera perante essas premissas que são iguais para todos. O segundo ponto é, quando nós temos um aeroporto que está a operar na sua capacidade máxima, ponto número um, ou seja, se tem 38 slots ou tem 38 movimentos por hora e tem utilizados 38 movimentos por hora, significa que não há margem para eventualidades. E essa eventualidade pode ser da própria companhia, tipo um atraso por manutenção, tipo um atraso por espera de um passageiro, mas muitas vezes são atrasos induzidos pelo exterior, pelo ambiente exterior. São atrasos pela meteorologia, são atrasos pelo tráfego aéreo que vem dos outros países e está atrasado no outro país, são atrasos porque há exercícios militares na envolvência do aeroporto, e portanto isso é o que nós chamamos que se cria a bola de neve. E isto é algo que a TAP tenta contornar e tem medidas operacionais para minimizar, mas a realidade é que nós operamos num aeroporto com uma pista e que tem os slots vendidos, ainda bem, não é? Sinal que há muito turismo a querer vir para Portugal e Portugal está em voga, e isso é obviamente que é um orgulho para qualquer português e é positivo, mas a realidade é essa, a realidade é que não há margem do próprio aeroporto para absorção de atrasos. E aqui penso que respondi a questões de infraestrutura e a questões de incumprimentos. Dar o dado que ao longo do ano, uma pergunta penso que foi o senhor deputado do Bloco de Esquerda, temos ao longo do ano cerca de 650 voos entre o período das 3 e das 5. Penso que foi esse o horário que foi referido, portanto ainda temos aí um valor considerável. Mover todos, e não estou a falar do Covid e já lá vou à era Covid, mover todos os voos de que estão autorizados, recordo, no slot noturno para o diurno, não é uma solução por si mesma, porque num verão normal, e todos queremos e desejamos que essa normalidade volte em breve, num verão normal, esses slots estão ocupados, porque, como eu disse, o aeroporto já não é a disponibilidade da companhia para tal em meter voos para o slot diurno. O próprio aeroporto tem um congestionamento a nível de disponibilidade, a nível de demanda, de procura. E, portanto, num verão normal, essa situação não se podia dar, porque não havia espaço para mover os slots noturnos para diurnos. Agora, se falarmos do tempo do Covid, se há disponibilidade, infelizmente, há disponibilidade aqui, e há disponibilidade em Heathrow, e há disponibilidade em Nova Iorque, e há disponibilidade em todos os sítios. A questão é se queremos tomar decisões a pensar no presente ou se queremos tomar decisões a pensar no futuro. Porque não é porque eu estou agora com o Covid que eu acho que eu vou ser favorável a deixar de ter a operação noturna. Se fosse essa a decisão, era sempre, a resposta tem que ser sempre a pensar no futuro e não no presente, porque o presente esperemos que não continue por muito tempo, apesar das estatísticas não serem otimistas. Houve também uma declaração sobre os passageiros que passam por Portugal e não ficam em Portugal. É conhecido, e isto responde também já para ligar com a resposta do Montijo, é conhecido que a TAP, como qualquer ou a maioria das legacy na Europa, a Iberia, a British, a Air France, a KLM, etc., são companhias do modelo A, modelo Hub and Spoke, ou seja, a curta distância alimenta a longa distância. Isso o que é que faz? Significa que os aviões têm que estar próximos uns dos outros para 50 passageiros que vêm de Paris terem meia hora, uma hora, aquele tempo que seja, para entrar no avião para a longa distância e vice-versa. Há companhias, podem ser low cost ou não low cost, que operam no ponto a ponto. Ou seja, não estão a alimentar nenhum largo rádio, portanto não têm nenhum problema de chegar a qualquer sítio com qualquer tempo de ligação, porque elas não estão a vender ligações. Portanto, para responder às duas questões, que é a questão A, o Montijo mais Portela, Humberto Aliado, peço desculpa, não estou a entrar no mérito se chama Montijo ou se chama outro aeroporto. É a divisão de dois aeroportos para qualquer companhia, não é a TAP, para qualquer companhia no formato Hub and Spoke não funciona, porque não podemos estar à espera duas horas dos passageiros que vêm, das centenas de passageiros que vêm de outro avião. E ao mesmo tempo dizer que não tenho um indicador sobre a percentagem de passageiros que estão em ligação à noite, tenho um indicador de que 60% dos nossos passageiros são passageiros de ligação. Só comento também dizer que se fosse a maioria, entendi que foi o ponto, a questão foi, se a maioria dos passageiros estão em ligação, não tem interesse para o país. Eu pessoalmente discordo, porque ter passageiros a voar dentro das cores portuguesas, a voar num avião português, é de interesse do país, seja para ele ficar em Portugal, e até temos um programa que é o Stop... agora falta-me o nome, mas criámos um programa exatamente para incentivar as pessoas a ficarem em Portugal, nem que seja uma noite, só para ir jantar e com uma série de... É o stopover, peço desculpa. E, portanto, seja por uma noite, ou mesmo que seja umas horas no aeroporto, esse passageiro voou na marca portuguesa, voou para a TAP, contribuiu direto ou indiretamente para o país. Estou aqui a ver os meus apontamentos sobre a questão, esta última questão da deputada Joacine Catar Moreira. O nosso plano de ação é um plano contínuo, ou seja, nós estamos sempre atentos à melhoria de procedimentos operacionais para minimizar a questão do ruído, para minimizar a questão do CO2, e insisto, temos intensificado esse foco, temos um departamento que cuida essencialmente disso, temos pessoas dedicadas só para esta questão. Sobre a questão das obras do aeroporto, se tem implementação de alguns destes procedimentos, eu julgo que não, obviamente não sou a pessoa que deve dar essa resposta fechada. Mas as obras que foram feitas no aeroporto, que nós até nos pronunciámos e até achámos em seu momento que deveriam ter outro desenho para melhor eficiência da pista. Contudo, aqueles dois procedimentos que eu vos mostrei, julgo não estarem contemplados nestas obras, até porque são dois procedimentos que teriam que ser feitos entre dois stakeholders. Obviamente que a TAP sempre aberta e tem participado em todos os projetos que são de interesse nacional. Contudo, a obra em si, julgo que não contempla estes dois pontos que eu referi. Peço desculpa se saltei algum ponto relevante, mas estas são as minhas notas.
Ok, muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira. Quero agradecer-lhe uma vez mais pela sua disponibilidade, contributos e pelas suas respostas e desejar-lhe, claro, um bom trabalho nessa sua nova aventura como CEO da TAP.
Eu aproveito também para agradecer, não tive oportunidade, mas aproveito para agradecer também todas as felicitações da vossa parte. Muito obrigado.
Peço-lhe aqui só um instante e peço-lhe desculpa, que tenho aqui um deputado do grupo parlamentar do PSD.
Senhor Curador, é muito rápido, é apenas um pedido que faço à mesa, no sentido de solicitar, eventualmente de disponibilizar ao senhor, ao Dr. Ramiro, a possibilidade de enviar alguma informação extra no que diz respeito à intervenção que foi feita, porque eu compreendo que seja um bocado complexa, mas eu confesso, da nossa parte, nós ficámos sem perceber se existe a possibilidade de flexibilizar ou não o horário, porque o que está aqui em causa é sempre mexer no horário, e acho que falta aqui alguma informação que também no tempo que aqui está, com certeza não foi possível explicar, como por exemplo, se a TAP vai de encontro ou não às questões da APTA e outras, e que nós não temos aqui também tempo. E portanto, seria bom que, juntamente com a informação que aqui foi prestada em PowerPoint, que pudesse flexibilizar no sentido de enviar alguma informação escrita adicional, que no visionamento deste vídeo, com certeza que será possível perceber o que é que ficou aqui por responder e pudesse vir essa resposta por escrito, que é para não nos arriscarmos a fazer uma lei que depois não sabemos qual é o alcance e o prejuízo que pode provocar na economia e na TAP, que algumas respostas ficaram aqui por ser dadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, Sr. Dr. Ramiro Sequeira, pois foi aqui pedido aqui pelo colega deputado Nuno Carvalho, com entanto, faço-lhe também o mesmo pedido e reitero aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado do PSD.
Ok, eu permita-me só acrescentar, e sei que estamos curtos de tempo, houve um documento Word, digamos assim, que foi enviado, ou seja, há uma carta, nós enviámos a apresentação, mas também uma carta, que de alguma maneira deixa a nossa posição, e a nossa posição é desfavorável a qualquer modificação do horário. Contudo, se for necessário alguma informação e alguma análise mais, com todo o gosto, obviamente, a informação é de todos, não é da TAP.
Sr. Doutor, eu tenho aqui a informação que aos nossos serviços não nos chegou nada ainda. Ainda não nos chegou qualquer tipo de informação.
Mas olha, foi a nossa... Eu vou ver com a assistente, mas a assistente que tem estado em contato com a pessoa que montou toda esta sala enviou 10 minutos antes do início da reunião. Mas eu vou verificar e se houver algum problema mandamos novamente, mas foi enviado.
Ok, agradeço-lhe então essa sua atenção. Damos assim terminados a sessão. Como tal, o meu muito obrigado.
Obrigado eu. Prazer.
Prazer. Desculpem lá, isto é para nós agilizarmos e falta-nos apenas uma última audição, que é a audição com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, e onde nos foi dito que irá ser representado pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, o Dr. Alberto Souto de Miranda. Isto convém ser feito antes da apresentação do orçamento, ou seja, antes de dia 10 de outubro. Como tal, eu iria sugerir que fosse marcado na primeira semana, ou seja, no dia 7, se não estou em erro, de outubro, que calha uma quarta-feira, a este mesmo horário, às 14 horas. Tem algo a se opor relativamente a isto? É substituído pelo Secretário de Estado.
Acho isso um pouco problemático, porque já está anunciada na imprensa a saída do Governo do Secretário de Estado em causa. Não, obviamente não é oficial, mas se acreditamos na imprensa, sabemos que daqui a uma semana ou duas vem cá o Secretário de Estado e no dia seguinte deixa de ser Secretário de Estado.
Isso é um assunto que iremos verificar, iremos indagar relativamente a essa situação e eu agradeço-lhe para já a informação. Pois pode. Tudo bem, nós iremos indagar essa situação. Ok, Sr. Deputado? Muito obrigado pela atenção e pela dica também, que eu não tinha essa informação. Obrigado.